Um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. Ao portal Metrópolis, a ministra disse neste sábado que o Ministério das Mulheres acionou o Conselho Nacional de Justiça para tratar desse caso. A mãe da criança, que respondia por suposta conivência, foi considerada inocente pela 9ª Câmara Criminal Especializada. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que não houve crime no caso porque os dois teriam um vínculo afetivo consensual. No Brasil, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que o consentimento é irrelevante em casos de estupro de vulnerável quando a vítima tem menos de 14 anos. E basta essa condição para a configuração do crime. No entanto, segundo a decisão do Tribunal Mineiro, o relacionamento entre o homem e a menina de 12 anos teria ocorrido sem violência ou coação e com conhecimento e a concordância dos familiares dela. Por isso, a corte considerou que o caso deveria ser analisado de forma diferente do entendimento tradicional, com base em precedente superior, por meio de uma técnica jurídica que permite afastar a aplicação automática de súmulas e temas repetitivos em situações particulares. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais derrubou sentença de primeira instância que havia condenado o suspeito a 4 meses de prisão. O homem, que tem passagens pela polícia por homicídio e tráfico de drogas, foi preso em flagrante em 2024, quando estava com a vítima, dando início ao processo. O caso ocorreu em Indianópolis, no Triângulo Mineiro. De Brasília, André Anelli.
Gesualdo Almeida, esse caso gerou grande repercussão aí, né? A gente viu ali no Congresso e também nas redes sociais, todo mundo comentando muito. E agora o CNJ pediu esclarecimentos ao TJ de Minas Gerais e também aos embargadores. Como é que você analisa juridicamente mesmo, né? Tirando essa questão moral em cima do fato, mas juridicamente esse caso?
Patrícia, esse debate vem de há longo tempo. Eu me lembro que há 30 anos atrás eu fazia o meu vestibular na Unesp, aqui em São Paulo, e o tema da redação foi exatamente esse. A violência presumida, na época assim chamada, contra vítimas menores de 14 anos que não poderiam ter a sua liberdade sexual. O nosso Código Penal, ele estabelece uma presunção de violência quando um maior de idade tem relações sexuais, ainda que consentidas, com a menor de 14 anos. Para o Estatuto da Criança e Adolescente, as crianças são até 12 anos, mas para o Código Penal, a liberdade sexual, em tese, se iniciaria a partir dos 14 anos. Essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é uma excrescência, é uma aberração. Uma adolescente, quase uma criança de 12 anos, não tem liberdade sexual suficiente para poder fazer uma relação afetiva consensual. Mas, em que pese o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ter usado um argumento que nós chamamos para derrubar precedentes, chamado de distinguishing, dizendo que esse caso é diferente dos demais, porque os genitores sabiam, apoiavam e davam a sua conivência, o que nos, como sociedade, nos acautela, nos deixa pelo menos mais tranquilos, é saber que essa decisão é absolutamente isolada. É uma excrescência e é isolada. Os tribunais superiores, como o Superior Tribunal, quem dará a última voz nesse caso e para onde o Ministério Público de Minas Gerais recorrerá, já tem consolidada a jurisprudência. Menores de 14 anos precisam ser protegidos, inclusive de relações sexuais, e eles não têm o necessário discernimento para uma vida sexual consensual. Vale dizer, todo aquele maior de idade que se relacionar sexualmente com menor de 14 anos incorre de crime de estupro contra vulnerável. Veja a expressão. Essas menores de 14 anos são vulneráveis. O seu consentimento é irrelevante, até porque aos 14 anos, aos 13 e, nesse caso, aos 12, não existe consentimento válido, razoável, proporcional. Nesse passo, não há dúvida que não apenas com a pressão que se coloca agora sobre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com essa aberração jurídica, mas também pelos precedentes de outras cortes, que essa decisão será reformada e esse estuprador de 35 anos será condenado.
Agora, Nelson Kobayashi, assim, a gente vê tantos casos, né, que acontecem, como recentemente noticiamos, o episódio daquele piloto que aliciava por meio das mães e avós crianças, adolescentes, e quando ele foi pego, ele tratou como uma normalidade assim absurda o que ele faz. Dessa forma, com essa decisão também que teve, em Minas Gerais, a gente vê essa normalização acontecendo novamente de um caso de estupro.
Por isso que a gente precisa falar do efeito pedagógico da pena, da condenação de pessoas que cometem esse crime, né, David? Uma pessoa de maior idade, quando se relaciona com alguém menor de 14 anos, precisa ser condenado, sim, por estupro. Só que é importante deixar esse movimento do governo de levar o caso ao CNJ não é acertado, porque o CNJ não tem poder de revisar uma decisão judicial. O erro de interpretação, o erro de aplicação da lei precisa ser combatido através de um recurso, a instância própria. Nesse caso, seria ao Superior Tribunal de Justiça. O CNJ não tem poder de revisar essa decisão, principalmente porque a gente está falando de um erro de interpretação, um erro de aplicação da lei. Erro, claro, deveria ter sido condenado. Aliás, já estava condenado e teve absolvição reformada no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Só que daí, quando a gente vai para este caminho, o caminho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a gente vê que a questão não é tão rígida assim. A gente tem decisão do STJ de meses atrás, de outubro, por exemplo, que relativiza essa presunção de violência para os casos sexuais que envolvem menor de 14 anos. Então, 14 anos. Nós temos uma decisão que aplica o que se chama de erro de proibição, que quando tem pouca diferença de idade, 19, 20 anos, não se sabe ao certo da proibição de se relacionar sexualmente com uma menor de 14, se tem um filho dessa relação, se eles depois continuam um relacionamento, formam um núcleo familiar, preservando o melhor interesse da criança fruto desse relacionamento, não deveria haver condenação. Ou seja, veja que não é uma exclusividade a interpretação relativizada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A gente tem outros casos também, inclusive no Superior Tribunal de Justiça. De todo modo, para além de qualquer interpretação para cá ou para lá, deveria valer o que está na lei. Relação sexual com menor de 14 anos é estupro e pronto.
Bom, e o governo de São Paulo recebe amanhã as propostas para a concessão do novo centro administrativo. A promessa da gestão de Tarcísio de Freitas com o projeto é mudar a cara do centro da maior cidade. Confira na reportagem de Daniel Lian.
O governo de São Paulo recebe na Bolsa de Valores nessa as propostas das empresas interessadas na concessão do novo centro administrativo, que vai abrigar 7 edifícios e 10 torres, levando à região dos Campos Elíseos o gabinete do governador, secretarias e órgãos estaduais, atualmente distribuídos em mais de 40 endereços da cidade. De acordo com o secretário de Projetos Estratégicos de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, há confiança de que haverá diversos grupos interessados em participar do certame. Ele indica que a intenção é dar celeridade à construção do complexo, que deve durar 3 anos, e evitar a judicialização, especialmente nos casos de desapropriações.
Em primeiro lugar, se chama, dentro da lei, preço justo. Então, nós vamos trabalhar em cima de preço justo e evitar a própria judicialização. Mas se houver judicialização, é direito do cidadão. Então, a gente espera que haja celeridade nos processos para que sejam bastante transparentes.
Mais de 22 mil servidores estaduais passarão a trabalhar no complexo e variados serviços à população serão disponibilizados no local. A FIF enfatiza que essa concentração vai otimizar a gestão.
Na estrutura esparramada pela cidade, não há uma ciência de entrosamento entre as partes. E quando se tem que baixar no Palácio dos Bandeirantes, o Palácio dos Bandeirantes é afastado do centro, é excêntrico. Portanto, o aspecto da concentração de todos numa mesma área, ao invés de atravessar a cidade para despachar, você vai atravessar no máximo a praça ou então de um prédio para o outro.
O professor de arquitetura e urbanismo, Walter Caldana, cita a importância da ação estar integrada com a prefeitura.
Outro aspecto importante é a relação desse empreendimento como um todo, que é do governo do estado, com a prefeitura de São Paulo, o plano diretor e os planos municipais, não é? Esse diálogo também precisa ser reequilibrado.
Uma das preocupações diz respeito à realocação de moradores e comerciantes. O entendimento é que a região terá que ganhar uma nova vida. E se não houver uma transição adequada, abre-se uma brecha para o risco do projeto não vingar.
O problema é o quanto essa modelagem, de um lado, respeita as raízes existentes, tanto de outro lado, ela vai conseguir captar esses recursos e fazer com que estes recursos respeitem as raízes. Porque senão nós vamos estar lidando com a volatilidade do capital. E isso vai fazer, no pior cenário, com que a operação no meio do caminho perca vigor, porque o capital pode se desinteressar, ou seja, ela não vai para o chão da cidade. Esse é o pior cenário. O melhor cenário é que tudo dê certo.
O governador Tarcísio de Freitas não quer adiantar qual será a destinação do Palácio dos Bandeirantes, atual sede do governo paulista. O leilão do novo complexo está agendado para a próxima quinta-feira, também na B3.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que o apoio a Tarcísio de Freitas depende de condições. A reportagem é de Misael Mainetti.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, afirmou que o ministro da Fundo Haddad, do PT, seguiu com facilidade o enfrente o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, nas eleições estaduais de 2026. A declaração foi feita após o prefeito ser questionado sobre informações de bastidores de que o presidente Lula, do PT, estaria tentando convencer Haddad a entrar na corrida pelo governo de São Paulo.
O presidente Lula estaria fazendo pressão ou tentando convencer Haddad para tentar concorrer como governador. Na sua opinião, ele teria chance contra Tarcísio?
De jeito nenhum, vai tomar um pau danado.
Para o prefeito, Tarcísio é favorito em qualquer cenário eleitoral e conta com ampla aprovação no estado. Ele afirmou ainda que não vê espaço para que Haddad consiga se viabilizar politicamente diante da força do atual governador.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que o apoio dele ao vice de Tarcísio de Freitas independe de qualquer decisão tomada pelo partido dele, o MDB, e que ele e a sigla estão com o governador de São Paulo até o fim.
O MDB está com o governador Tarcísio de Freitas, irá apoiar o governador Tarcísio de Freitas na sua reeleição. Isso é ponto pacífico, isso já está certo, nós estaremos com o Tarcísio. E, obviamente, se ele, do nome que o MDB vier apresentar, que vai ser sugerido a ele, e ele concordar, ótimo, se não, não tem nenhuma outra condição do MDB a não ser apoiar o Tarcísio, independente de ele escolher o vice do MDB ou o candidato ao Senado ou não. A decisão do Tarcísio, né? Ele é fazer a sua decisão, obviamente que é legítimo, como eu já disse, de partidos fazerem indicações, tem o PL que está fazendo a sugestão do André do Prado, tem evidentemente um processo que seria o natural neste momento, que seria a recondução à vice do Felício Ramute, mas ao final, obviamente vai depender da decisão do Tarcísio, de quem ele deseja que seja o vice dele.
Ricardo Nunes também mencionou nomes que podem aparecer pelo MDB para tentar uma cadeira no Senado, entre eles, o do presidente da sigla, Baleia Rossi.
A gente não chegou a discutir isso ainda, né? Surgiram alguns nomes, surgiu o nome do Baleia, surgiu o nome da vereadora Sandra Santana, da deputada federal Simone Marqueto, mas são nomes que acabam surgindo ali de bastidor, não tem apresentação formal de um nome ainda, existe só alguns comentários desses três nomes que foram colocados, coisa de bastidor de partido.
Nunes participou de uma cerimônia do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, onde foi homenageado.
O governo prioriza a votação do fim da escala 6x1 em ano eleitoral e negocia contrapartida com empresários que pressionam por desoneração da folha. Zé Maria Trindade é quem traz as informações.
Olha, o governo adotou como votação do projeto do FAGE é discutir o assunto, levar esse debate para a campanha eleitoral. É, em ano eleitoral, o governo fica bonzinho e alguns parlamentares bonzinhos demais. Agora, há uma reação no Congresso Nacional. Representantes dos empresários no Congresso estão preocupados. Três frentes parlamentares se uniram. A novidade, olha aí. Na terça-feira haverá um almoço para apresentar uma contrapartida, ou seja, os empresários querem também a participação do governo. Se o governo está exigindo a redução dos trabalhados, veja bem, carga horária e dos dias trabalhados, os empresários têm que receber uma contrapartida e é a desoneração da folha de pagamento. É, o governo é contra, mas vai ter que ceder para votar o fim da escala 6x1. E aí, será que o presidente Lula topa voltar com a desoneração da folha de pagamento? Eu acho uma troca justa, né?
Rede Jovem Pan. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Para tudo, Brasil! Essa é a última chance do mês para economizar. Aqui não tem pegadinha. É preço baixo de verdade. Tem remédio de vaca, tem genérico. São mais produtos com mega descontos. Por que pagar mais caro se na Ultra Farma é muito mais barato? Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas.
Tá mais barato que na Black Friday. Começa segunda-feira.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
A notícia de última hora.
24 horas.
News.
Jovem Pan News.
Agora 9h03. Se hoje é o penúltimo dia de pós-carnaval em São Paulo, e para fechar com chave de ouro, porque tem Daniela Mercury, Léo Santana, Pedro Sampaio na capital paulista. Misael Mairetti tem todas as informações ao vivo para a gente, enquanto nós estávamos conversando aqui, exibindo o VT. Misael, a gente estava falando sobre o carnaval nesse ano, né, que a gente viu um reforço também em relação à segurança, daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso. Só que muita alegria nas ruas e essa alegria continua, e eu vejo que você está aí numa entrada de bloco, acredito que seja no Parque Ibirapuera, e muitas pessoas então já celebrando o domingão de carnaval, pós-carnaval, né? O carnaval, na verdade, já acabou oficialmente, mas ainda continua nas ruas.
É, aqui em São Paulo o carnaval não acaba, David. Já já a gente fala a fantasia que você costuma usar escondido depois que acaba o seu plantão. Bom dia de novo para você, Patrícia, para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. Eu e o Pedro Patrone ao vivo aqui no Ibirapuera. Se vocês me permitem, vou relaxar um pouco a gravata aqui, que o tema permite, né? E a gente vai vendo o público chegando aqui no carnaval em São Paulo e já já tem o bloco do gigante. E eu não tô falando do Rodolfo Romarizo, comentarista da Jovem Pan, tô falando do Léo Santana. Começa já já aqui no bloco do Ibirapuera, tá marcado para as 9 horas a concentração e já já tem o bloco mesmo começando. A gente está bem aqui em uma das entradas, onde o pessoal está chegando a todo vapor, ao vivo aqui pela TV e também pela rádio. A gente mostra, então, o pessoal chegando para o bloco do Léo Santana aqui no Ibirapuera, que fica na Pedro Álvares Cabral com o Obelisco. Mas tem bastante coisa para fazer ainda em São Paulo, viu, David? Ó, na Consolação, a gente tem a partir da 1 hora da tarde... mais blocos também, aqui no Ibirapuera também tem outros. Eu vou falar de um outro que acontece aqui a partir da 1 hora da tarde, está sendo muito esperado, que é o Pedro Sampaio. Pedro Sampaio, que deve ter convidados aqui, então, 1 hora da tarde aqui no Ibirapuera. Agora tem um muito clássico, que é o da Daniela Mercury, que é o bloco da pipoca, que está previsto para acontecer à tarde também, ali na Consolação. Ela que sempre faz aí um bloco enorme, que é um bloco de despedida aqui em São Paulo. Despedida do carnaval desse ano, não significa se despedir nos outros anos. Mas na internet o que não faltam são blocos. Como mencionei, tem o bloco do Síndico, que fica na Bela Vista, bloco do Chocolate, que fica na Vila Nova Conceição. Também tem o bloco de Pego no Cantinho, na Vila Maria. E, como mencionei, os mais esperados aí agora são os blocos do Léo Santana, a partir das 9 horas, bora, bora, 9 horas da manhã, 1 da tarde, Pedro Sampaio, DJ Pedro Sampaio, que agita aí com possivelmente vários convidados, e o mais clássico, Daniela Mercury, na Consolação, à tarde, descendo toda a Consolação ali, a partir da 1 hora da tarde. Sua fantasia, David? Tô brincando, não vou falar que eu não sei qual é, você que fala aí se você usa fantasia de carnaval ou não, saindo do plantão, mas eu sei que dá tempo de você e da Patrícia curtirem o carnaval. Tem carnaval pra criança também, vocês que são pais, não sei se forem algum dos carnavais aí pra criança. Carnaval no Brasil, como ele disse, hoje é o último dia e não acaba. Fala aí pra mim, que fantasia vocês usam ou já usaram?
É, o pessoal perguntou, né, Evandro Cine, o titular desse jornal aqui, perguntou esses dias, eu falei do Batman, e aí a Márcia Dantas falou que eu combinaria mais com o Superman. Mas enfim, agora eu quero saber de você sobre o reforço na segurança também, e se você puder entrevistar alguém que está chegando aí no Mega Bloco, no Parque Ibirapuera, as pessoas realmente nesse clima de animação. Eu sei que ao vivo a gente pode esperar muita coisa, né? Nem sempre a resposta vai ser a mais adequada, mas vamos correr esse risco também.
A vida é um risco, né, David? Bom, primeiro vamos falar sobre a segurança para as mulheres. Tem postos aqui para atendimento às mulheres. Então, vários postos, elas podem procurar policiais militares, também agentes especializados em atender esse tipo de ocorrência. E por todos os lados tem policiais trabalhando. Preciso de gente para falar, vem aqui. Preciso de gente para falar ao vivo, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. A gente está ao vivo aqui na Jovem Pan. Você veio ver o Léo Santana?
Oi?
Veio ver o Léo Santana?
Vim, e o Pedro Sampaio também.
Qual é o seu nome?
Alice.
E o seu?
Letícia.
Manda um oi para a câmera lá. Me fala uma coisa, primeiro bloco no Ibirapuera ou não?
É o primeiro.
Uhum. Qual a expectativa maior aí pro Pedro Sampaio ou pro Léo Santana?
Pedro Sampaio. Pedro Sampaio, em cima do Jetson.
Ah, será que vai ter Melody?
Acho que vai,
né? Ela tá acompanhando ele bastante, né?
Tomara.
Quantos anos vocês têm?
Tenho 13.
Eu também.
E aí dá pra curtir o carnaval em segurança aqui?
Sim.
Tava falando de segurança pras mulheres, ainda mais pra jovens como vocês, ó. Tem vários atendimentos aí, polícia militar, então é importante ficar aí com essa dica, tá bom?
Tá bom.
Curtam o carnaval aí, aproveita.
Isso mesmo, obrigada.
Até a próxima.
Até.
Você viu as meninas aí aproveitando o carnaval, bem jovens, elas estavam com uma responsável ali, que deve ser a mãe, acabei de ver. E é isso aí, David, deu certo, ó, nenhuma resposta atravessada, porque como você disse, é um risco entrevistar a gente ao vivo, mas a gente pode tentar mais gente. O pessoal está chegando aqui, podemos tentar falar com você aqui ao vivo? Bora de Léo Santana?
Bora!
Aê! E aí, depois vai ficar pro Pedro Sampaio também?
Óbvio, com certeza.
Ou seja, hoje vai até que horas?
Até a hora que Deus permitir. Hora...
Bom, Deus permite é 24 horas por dia, né?
É isso.
Qual é o seu nome?
É Maria Fernanda.
Paloma.
Bruna.
Todo mundo de São Paulo?
Sim.
Hoje é o último dia?
Hoje é o último dia.
Já trouxe seu leque, bate aí.
Sim.
É isso aí, aproveitem, hein?
Obrigada. Tchau.
Ai, pessoal, gente boa, hein? Pessoal legal, vindo curtir o Pedro, vindo curtir o Léo. Fui no... não especificamente no carnaval dos dois, já fui no show dos dois e vale a pena. É bem agitado, bem legal, bem divertido. Eu indico, eu recomendo.
Pedro Sampaio, essa.
Olha, eu confesso que eu já fui daquelas que gostava do carnaval, vinha virada trabalhar quando eu tinha uns 20 anos, mas duas décadas depois eu não consigo mais ter esse ritmo aí, viu? Agora, a fantasia, ele de Batman ficou bem legal, não sei se vocês viram a montagem aí que colocaram dele na TV.
E você, Patrícia Costa, com qual fantasia você vai no carnaval?
Ah, eu já fui de She-Ra quando eu tinha 4 anos.
She-Ra? She-Ra!
Acho que esse desenho ninguém nem conhece mais, de tão velha que eu sou.
Valeu, Misael Mainete, muito
bom
obrigado
carnaval
pelas informações.
Aí, tchau, tchau. Bom, agora a gente vai falar sobre a viagem do Lula, né? Que foi durante uma coletiva na Índia. Ele disse sobre as decisões recentes relacionadas ao tarifaço dos Estados Unidos. O presidente falou que não quer uma guerra fria com o presidente americano Donald Trump. André Anelli tem os destaques ao vivo. Bom dia, André.
Oi, Patrícia, muito bom dia a você, ao David e a todos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. O presidente Lula se disse aliviado por não ter se precipitado em relação às negociações com os Estados Unidos, na época em que o presidente americano Donald Trump impôs as tarifas que chegavam a 40% sobre os produtos importados do Brasil. O presidente Lula afirmou que aquela decisão foi acertada da parte dele de adotar um tom de cautela e disse que mantém esse tom de cautela, inclusive porque não pode avaliar a decisão da Suprema Corte Americana que derrubou essas tarifas, mesmo depois então que o presidente Donald Trump tenha imposto da parte dele, num primeiro momento, 10% de tarifas globais para todos os países que fazem Estados Unidos, dando esse percentual para 15% no dia de ontem. O presidente Lula voltou a falar em cautela e aguarda, então, novas decisões da justiça americana, dizendo que vai pregar esse tom de cautela nessas negociações com os Estados Unidos.
E eu quero também dizer para o presidente Trump que nós não queremos uma nova Guerra Fria. Nós não queremos ter preferência por nenhum país. Nós queremos ter relações iguais com todos os países. Nós queremos tratar todos igualdade de condições e receber deles um tratamento também igualitário com os outros países.
Bom, aí a gente viu, portanto, a expectativa do presidente Lula num tratamento igualitário, ou seja, que as tarifas sejam aplicadas ao Brasil, mas de forma igual aos demais países do planeta. E agora sim a gente ouve um trecho em que o presidente Lula adota esse tom de cautela em relação à repercussão do que foi a decisão da Suprema Corte Americana de derrubar as tarifas que chegavam a 40%, mesmo que ainda sobre poucos produtos do Brasil, e também essa relação com o presidente Donald Trump, que resolveu aplicar tarifas igualitárias para todos os países.
E eu acho que nós tomamos as decisões corretas. Uma parte das coisas já tinha sido mudada pelo próprio governo americano. E agora nós tivemos a decisão da justiça americana, que tomou outra decisão, contrariando aquilo que era a tese do presidente Trump. Obviamente que eu não posso julgar a decisão da Suprema Corte de um país, muito no jogo do meu, muito menos de outro país.
Lembrando que essas declarações foram dadas já na madrugada desse domingo, por volta do início da tarde, lá na Índia, onde o presidente Lula cumpre a agenda. exigindo já nesse domingo, Coreia do Sul, finalizando esse roteiro de viagem pela Ásia. Patrícia, David.
Obrigada, André, pelas suas informações. Bom trabalho.
Bom, a CPI do crime organizado vota na quarta-feira o convite aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, para prestar informações sobre o caso Master. A comissão quer ouvir ainda a esposa de Moraes e os irmãos de Toffoli, que são sócios da empresa que vendeu fundos ligados ao Master. Como se tratam de convites, caso sejam aprovados, os ministros não têm a obrigação de comparecer. Vamos analisar esse tema com o Gesualdo Almeida e também o Nelson Kumbayashi sobre esse convite, então, que deve ser votado, apresentado aos ministros. De que forma que a gente pode fazer a interpretação, começando pelo Gesualdo, a sua análise?
O convite é muito frágil. Tinha que ser uma notificação mesmo. Eu sou a favor dessa apuração ser levada a todo efeito. Eu sou a favor que a CPMI, embora ela deva ter um objeto certo e determinado, e nesse caso, ao meu ver, a CPI do crime organizado transbordaria para um outro assunto que não lhe diz respeito, que é exatamente a relação dos ministros do Supremo Tribunal Federal com o Banco Master e também a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Esse é um empecilho constitucional, é verdade. A CPI, por ter um foco, e esse foco é previsto constitucionalmente, não poderia trazer um outro assunto para o seu contexto. Mas seria muito curioso esse convite aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que nós já sabemos qual é a resposta. Honrosamente, declinariam esse convite. Então nós avançaríamos para um segundo momento. É imperioso que eles sejam notificados para comparecerem na qualidade de testemunhas. Será que eles invocariam o direito ao silêncio? Será que eles diriam que têm o direito de permanecer silenciosos? Haja vista que são investigados os ocorridos durante todas essas relações com o Banco Master, não devemos poupar ninguém, ou pelo menos não se deveria poupar ninguém. Já passou do tempo de ter uma CPI aberta para apuração do Banco Master, em que pese a gente saiba que ultimamente essas CPIs em nada dão. Basta ver que a CPI do MST sequer relatório teve. O que dizer no relatório ser julgado ou não. Mas quanto mais investigações nós tivermos, quanto mais publicidade dessas relações nada republicanas entre agentes políticos, agentes do Supremo Tribunal Federal, com essa bagunça que foi o Banco Master, com esse conjunto de crimes que foi o Banco Master, com esse prejuízo causado de mais de 60 bilhões de reais, tudo isso é pouco. A população tem o direito de saber quem são verdadeiramente os seus líderes do judiciário, seus líderes legislativos, seus líderes executivos, que estão diretamente envolvidos com esse escândalo que parece não ter fim.
Kobayashi, você também acredita que por ética aí eles deveriam comparecer e dar esclarecimentos aí que a sociedade espera, né, diante aí desse possível envolvimento, tudo que ocorreu?
Seria esperar demais, Patrícia, porque claramente nenhum dos dois irão, nem os seus parentes, nem os irmãos do ministro Dias Toffoli, nem a esposa do ministro Alexandre de Moraes, ninguém destes vai atender a um convite de uma comissão parlamentar de inquérito. Levando em consideração, inclusive, principalmente em relação ao ministro Dias Toffoli, que ele estaria no radar da Polícia Federal na condição de investigado por uma suspeita de corrupção passiva. Então, nesta condição que ele e a sua família, de alguma maneira, se coloca perante as autoridades da Polícia Federal, ele certamente se reservaria ao momento oportuno de se manifestar, e nos autos, e na defesa, e em algum outro momento, e não perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Seria muito diferente, de fato, se fosse ali uma convocação como testemunha, enfim, algo em que possa negar a verdade ao sistema de justiça e à Comissão Parlamentar de Inquérito, que faz, às vezes, de investigação atipicamente no parlamento, né? Então, a gente teria esse modelo. Está muito claro de que, para os parlamentares também, há uma oportunidade de aparecerem, porque esse se tornou um grande assunto, o caso do Banco Master. Sobrepôs, inclusive, o caso do INSS, da fraude do INSS, do roubo aos aposentados e pensionistas. Isso tem levado a opinião pública a se preocupar muito mais, novamente, depois de década, ao combate à corrupção, superando, inclusive, o assunto da segurança pública. Veja que nós estamos falando de uma possibilidade de um convite na comissão que investiga crime organizado. Essa comissão está tendo o seu objeto sendo sobreposto. E talvez agora os parlamentares mirem também para esse outro tema de repercussão nacional, que é o combate à corrupção e um caso emblemático como é o caso do Banco Master.
Comandantes da Polícia Militar de São Paulo têm batido a porta dos gabinetes de deputados da Assembleia pedindo verba para a compra de itens essenciais de trabalho. Detalhes com a Beatriz Manfredini.
Comandantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo têm batido a porta dos gabinetes de deputados estaduais pedindo verba para compra de itens essenciais de trabalho. Parlamentares de direita e da esquerda confirmaram a reportagem que têm sido procurados. Internamente, o Palácio dos Bandeirantes encara os pedidos como indisciplina. Segundo fontes ligadas a Tarcísio de Freitas, as solicitações de recursos não chegaram ao gabinete do governador e nem à Secretaria de Segurança Pública. Além disso, fontes sinalizam que esse tipo de ação caracterizaria quebra de hierarquia e uma reunião de alinhamento com os comandos policiais deve ser agendada. Um dos deputados que tem recebido pedidos é o Major Meca, do PL. Segundo eles, levaram ofícios à Casa Legislativa solicitando a liberação de verbas. Ele disse que teve exemplos de comandantes dizendo que há 2 anos não chega farda no quartel, nem botas e nem colete. O deputado Capitão Telhada também foi alvo dessas conversas. Ele, que é do PP, ressalta que entregas têm sido feitas pela gestão e afirma que o reajuste salarial e investimentos em tecnologia foram priorizados, mas reconheceu que há busca por recursos.
Realmente, os deputados estaduais têm sido procurados para complementar com indicação de emendas parlamentares, de emendas impositivas, complementar essas outras demandas, como aquisição de viaturas, aquisição de equipamentos individuais, aquisição de armamento.
Sob condição de reserva, policiais e membros de forças de segurança do Estado relataram principalmente falta de coletes à prova de balas e coturnos. Os relatos mencionam revezamento de coletes usados e também verba retirada do próprio salário para a compra de botas. Pedindo anonimato, outro afirmou que esta é a primeira vez em que os comandos autorizam policiais a pedirem verba diretamente a parlamentares. Nas redes sociais, circula um vídeo também entre policiais civis, ironizando revezamentos e apresentando um antitranspirante como solução para o caso. De acordo com dados do portal da Transparência, há atualmente R$1.300.000 em emendas parlamentares em processamento destinadas exclusivamente à Polícia Militar. Uma delas, de R$100.000, é de autoria do Capitão Telhada, do PP, com o objetivo de comprar justamente coletes balísticos. A expectativa é de liberação até maio. O levantamento aponta que, desde 2024, os partidos que mais destinaram recursos à PM foram PL, PT, PE, Republicanos, respectivamente. No ano passado, foram 31 emendas pagas exclusivamente para a corporação, totalizando cerca de R$5 milhões, valor inferior ao de 2024, quando foram R$5,8 milhões distribuídos em 52 emendas.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, terá um encontro com o senador Flávio Bolsonaro na próxima semana. Reportagem de Misael Mainetti.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou que deve se reunir no dia 27 com o candidato à presidência da República e senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, para alinhar posições e estratégias políticas. Segundo ele, o encontro deve ajustar discursos e fortalecer a articulação em torno de pautas comuns para resgatar o Brasil.
A reunião está marcada para o dia 27, né? Nós vamos tomar um café da manhã, sexta-feira. Vai ser uma reunião muito positiva, pode ter certeza. A gente está se colocando inteiramente à disposição do Flávio Bolsonaro para fazer o melhor trabalho aí para ele aqui no estado de São Paulo, né, para dar o palanque que ele precisa aqui. Vamos nos colocar à disposição, discutir questões da estratégia, mas sobretudo discutir um plano para o Brasil. Acho que isso é o mais importante. O que tem que estar na mesa agora é o plano.
Tarcísio também destacou o apoio do Partido Republicanos, que de acordo com ele segue firme ao lado de Flávio. O governador reforçou que o alinhamento é fundamental para garantir estabilidade política e avançar em agendas consideradas prioritárias.
que nós vamos oferecer, que a esquerda não tem como oferecer, porque não ofereceu até hoje. O Brasil precisa de convergência, precisa de uma visão de Estado, uma visão de futuro, que nos direcione para o aproveitamento dos nossos potenciais. Então, como é que a gente vai aproveitar o nosso potencial de biotecnologia, nosso potencial de segurança alimentar, nosso potencial de transição energética, né, o nosso potencial de economia do conhecimento? Como é que a gente vai dar o salto? Como é que a gente vai arrumar as contas? Porque quem não arruma as contas, fazer política social efetiva, quem vai arrumar as contas? Como é que a gente vai retomar os grandes investimentos em infraestrutura? Como é que a gente vai estancar a sangria das estatais? E aí a gente tem que apresentar um plano para o Brasil.
Questionado sobre Davi Alcolumbre e Hugo Mota em relação ao avanço com a CPI do Banco Master, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, saiu pela tangente. A resposta dele teve a ver com a passeata organizada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, justamente sobre esse assunto, o Banco Master.
O Nicolas hoje, e já aconteceu isso quando ele fez a caminhada, o Acorda Brasil, ele conseguiu capturar um sentimento que está na boca do brasileiro, que está no coração do brasileiro. E é isso que dá conexão do Nicolas com as pessoas. É um sentimento de indignação, um sentimento de basta, um sentimento que não dá. E o Nicolas capturou, ele fez a caminhada, foi um sucesso, chamando a atenção das pessoas e está agora chamando esse movimento. Ele está percebendo a indignação, ele está percebendo que as pessoas estão querendo dar um grito de basta, não dá mais. Olha, eu preciso que isso tudo seja esclarecido. As pessoas querem ver o esclarecimento, mas mais do que isso, as pessoas querem ver a correção de rumo, para onde a gente vai a partir de agora. Então, esse movimento, na verdade, é a captura do sentimento que está aí, está no coração das pessoas. As pessoas estão dizendo, poxa, não dá mais, para onde a gente está indo? Qual o caminho do Brasil? Né? Então, eu entendo que quem é de bem, quem está focado numa direção correta, quem está querendo ver esse país dando a volta por cima, está querendo ver esse país grande, tem solidariedade a um movimento desse.
Tarcísio ainda disse que os brasileiros precisam resgatar a moral e aprender com o passado.
A gente precisa virar o jogo, a gente precisa mudar o curso, porque a gente não pode ser o país da impunidade. Não dá mais para ser o país da impunidade. A gente viu o ruindo. Parece que nós não aprendemos nada com as lições do passado. E a gente precisa agora de um resgate moral, porque senão o Brasil não tem chance. Eu sempre falo, a gente tem um problema sério que está contratado, que é o problema fiscal. Mas pior do que o problema fiscal, é o problema moral. E é esse que demanda liderança, demanda atitude para a gente dar a volta por cima.
As declarações foram feitas durante a entrega da Praça da Cidadania de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Entre autoridades que participaram do evento, estavam a primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, a deputada federal Elis Santos, do Republicanos de São Paulo, o deputado estadual Eduardo Nóbrega, do Podemos de São Paulo, e o prefeito de Embu das Artes, Hugo Prado, também do Republicanos.
Vamos analisar esse tema com o Nelson Kobayashi. O que eles devem discutir nessa reunião, Kobayashi? Tem alguma expectativa?
Alinhar as expectativas de ambos, né? E o discurso para a campanha que se aproxima em 2026. Mais uma vez, perante o público, perante a imprensa, perante quem assiste depois, rede social, Tarcísio de Freitas, tendo que reiterar, reafirmar todos os dias, de que ele apoia Flávio Bolsonaro, de que ele estará com Flávio Bolsonaro. Há uma cobrança do Tarcísio de que ele faça isso todo dia. Todo dia ele tem que dizer que é leal à família Bolsonaro, de que ele é grato à família Bolsonaro, de que ele vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Se isso não acontecer durante um dia, o Eduardo já vem criticar o Tarcísio, já vem cobrar o Tarcísio. É assim que a gente tem visto acontecer nas últimas semanas todas. Então, o Tarcísio certamente tem esse compromisso a ser reafirmado quase que diariamente com o Flávio, e mais do que isso, tem alguns pontos a serem definidos. Por exemplo, será que o Flávio vai ter influência ou não em relação a quem será o vice de Tarcísio? É um campo aberto? Vai ser o Felício Ramute em uma decisão de continuidade, né, de preservação? Ou se será o que foi quem garantiu a governabilidade do Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa, como pouco se viu na história do Estado de São Paulo, conseguiu até mudar a norma interna na Câmara, na Assembleia Legislativa, para se reeleger presidente, tamanha influência do André do Prado, e como isso poderia servir ao Tarcísio se ele, este grande influente na Alesp, ser o seu vice. não só na Lesp, como muitos prefeitos também, e principalmente com prefeitos de cidades pequenas, porque o André do Prado foi prefeito de Guararapes, né? Assim como o Felício foi prefeito de uma grande cidade, São José dos Campos. Será que eles vão decidir também conversar a respeito de quem será o outro nome ao Senado? Já que a gente tem o Guilherme de Ritchie já bem definido, caminho aberto pela frente, provavelmente será eleito. Quem será o outro? Porque parece que há divergência também. O Tarcísio fala em nome de centro, aparentemente Flávio Bolsonaro vai seguir a ideia de ter dois nomes de direita, de fato, com o que eu concordo. Acho que precisa de um nome da direita que tire votos da esquerda e não um nome de centro. E aí a gente viu alguns nomes surgindo, né? São vários os candidatos, Marco Feliciano, Gil Diniz, Mário Frias, dentre tantos outros, e o nome da Sonaira Fernandes, que é vereadora de São Paulo, que tem espontado aí nas últimas semanas justamente nessa condição de alguém que tira votos da esquerda, nordestina, negra, evangélica, da periferia, experiência no legislativo e no executivo, talvez fosse um nome estratégico para não perder uma das cadeiras que periga aí, de acordo com as pesquisas que apontaram Haddad e Marina Silva, pontuando bem também ao Senado. São muitos assuntos que eles têm para tratar, mas o que importa mesmo é o Tarcísio dizer que é leal e que apoia o Flávio Bolsonaro todos os dias.
Jesuado, e quais são as suas apostas aí, o que deve sair de concreto dessa reunião aí sobre, né, todas essas alianças? E essa questão que o Kobayashi falou, é que toda hora o Tarcísio precisa reafirmar o apoio à família Bolsonaro. Você acredita realmente que está descartada a presença dele nas eleições, que ele vai mesmo se candidatar à reeleição aqui ao governo de São Paulo? E por isso ainda ele precisa ficar reafirmando, porque ainda há alguma brecha disso mudar?
Patrícia, eu vou retirar uns cortes da reportagem que nós tivemos há pouco, das falas do Tarcísio. Ele falou como um candidato talvez até à presidência, embora seja um sonho distante nesse momento. Ele critica muito o PT, ele critica a gestão das estatais, ele fala que a esquerda não entregou um projeto que se propôs ao longo desses 20 anos, ele fala que precisa de uma liderança, e ele fala de todas as modificações que o Brasil precisa, modificações essas que ele tenta implementar no estado de São Paulo. E ao final da sua fala ele diz assim: é necessário que nós tenhamos um líder forte para implementar essas mudanças. E não faz menção ao Flávio Bolsonaro como sendo esse líder. Parece muito, muito fácil constatar-se que ele não está confortável para abraçar o Flávio Bolsonaro como essa grande liderança. Aliás, ele fala menos do Flávio do que ele fala do Nicolas. Ele elogia muito o Nicolas, dizendo que o Nicolas conseguiu, expressão dele, capturar a boca e o coração da população nessa marcha que fez, dá uma projeção maior àquilo que o Nicolas tem feito do que propriamente o que o Flávio tem feito. Aos olhos de um método indutivo, saindo do específico para o geral, parece-nos muito claro que o Tarcísio ainda não digeriu essa indicação do Flávio Bolsonaro. Talvez não haverá outra opção, ele terá que apoiá-lo. Mas ele não vê claramente no Flávio essa liderança para que haja essa transformação que o Brasil tanto precisa. Pelo menos, da fala do Tarcísio, isso se extrai.
Agora 9h32.
Repita.
9h32.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava: vamos ganhar. Ele falava: vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora, 2026, Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Jovem Pan News. News. A marca da notícia.
Agora 9h34.
Repita.
9h34. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, convocou uma reunião com a Polícia Federal amanhã para discutir o caso do Banco. A reunião deve tratar-se de balanço das investigações. Novos passos devem ser discutidos. Mendonça está como relator do caso desde a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria. Vamos analisar esse tema, começando pelo Gesualdo Almeida, porque, de fato, uma reunião para demonstrar ali os avanços em relação às investigações da PF, o que se tem até agora depois da saída de Dias Toffoli, e é extremamente importante também a gente ver que as apurações estão caminhando para que a gente chegue às pessoas envolvidas nesse escândalo envolvendo o Banco Master, né?
Deve, para aqueles que são da área jurídica, é fácil constatar que a condução do Alexandre de Moraes quanto a esse inquérito foi, no mínimo, nada ortodoxo, determinando acareações em momento que sequer depoimentos pessoais haviam sido realizados, impondo sigilo, avocando um processo em que supostamente ele teria envolvimento direto, ou talvez os seus sócios tivessem envolvimento direto, seus antigos sócios, o que implicaria na sua suspeição, no seu impedimento, determinação de lacração de objetos de provas, cujos peritos, somente por ele indicado, poderiam manusear essas provas. É tudo muito obscuro, é tudo muito nebuloso. Agora, com André Mendonça, parece pelo menos, que as coisas vão fluir pelo seu modo normal. A investigação deve avançar pela Polícia Federal, a Polícia Federal tem de ter autonomia investigatória, e sim, existem algumas provas que precisam de autorização judicial para serem realizadas. É o que a gente chama de reserva judicial de produção de provas. E, portanto, a interlocução tem que ser realizada. As provas que a autoridade policial poderá fazê-las sem interferência do Supremo Tribunal Federal, que as faça com liberdade dentro do seu plano institucional. E aquelas que precisam de autorização do Supremo Tribunal Federal, que sejam ali solicitadas e que, portanto, deferidas. O povo quer saber exatamente qual foi o final dessa conversa, quem são os diretamente envolvidos. E causa muita estupefação, de um modo geral, imaginar que, pelo menos sob suspeita, pairam em 2 ministros do Supremo Tribunal Federal e uma esposa de ministro. Ora, a justiça significa, sobretudo, credibilidade. E não há como se ter credibilidade na justiça de um modo geral se a população desconfia, inclusive, de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Pois é, Kobayashi, a transparência de todo esse processo e a finalização dele pode refletir aí no STF, na política brasileira e no próprio sistema financeiro, né? Porque está tudo envolvido e tudo isso pode afetar diretamente todo o sistema, inclusive econômico, aqui do país.
É o caso que abala a República, Patrícia. Isso aí tem cheiro de envolvimento de todas as frentes da nossa República, do Judiciário, ao Legislativo, ao Executivo, já que houve também reuniões com o próprio presidente Lula, que não constaram na agenda, enfim, tudo isso vai ser esclarecido pela Polícia Federal, é o que se espera, né? E o ministro André Mendonça, como novo relator do caso, deu a última decisão envolvendo o caso do Banco Master, deu autoridade para a Polícia Federal ser Polícia Federal. Veja só, uma decisão que, cheia de obviedades, está atendendo a um pedido da Polícia Federal para que ela siga o rumo ordinário das investigações, usando o seu poder de polícia para colher depoimentos na própria Polícia Federal, para não precisar ser lá na sala dentro do STF. Para que ela, sendo polícia, possa garantir a custódia da prova, como em todos os outros casos precisam acontecer, e não com um envelope lacrado que vá ao gabinete do ministro relator. Que a polícia possa escolher de acordo com a legislação e com os institutos já constituídos de criminalística, a perícia como deve acontecer, e não com o nome a ser escolhido por um ministro do Supremo Tribunal Federal, o determinado perito, o fulano de tal, para realizar a perícia. Inclusive, a representação que a Polícia Federal faz pedindo para ser polícia, ela traz lá que cada um dos peritos com um determinado número de perícias a fazer demoraria várias e várias dezenas de semanas para realizar a perícia. Ou seja, até uma questão de inviabilidade das investigações estava em risco. Portanto, o ministro André Mendonça, quando autoriza a polícia a ser polícia, ele faz o que se espera dele enquanto ministro e agora se reúne com a polícia, acredito que para esclarecer a atividade da Polícia Federal nesse caso, lembrando que ele, ministro do STF, já foi ministro da Justiça e, portanto, já conheceu de perto a estrutura da Polícia Federal que está abaixo do Ministério da Justiça. Tem muita, mas muita água para rolar debaixo dessa ponte. Tomara que tudo dentro da institucionalidade e que este grande caso não nos leve a mais uma grande expectativa de justiça frustrada pela impunidade.
Pois é, em ano eleitoral, esquerda e direita disputam aí o protagonismo em torno do projeto que propõe o fim da escala 6x1. Enquanto isso, o setor da indústria alerta para prejuízos na casa dos bilhões de reais. Mas afinal, será que o Brasil tem condições de adotar um? Responde outras, é o ministro do Trabalho do governo Michel Temer. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã.
Bom dia. Obrigado e um privilégio participar da programação. Primeiro, é importante nós ressaltar que na modernização trabalhista de 2017, ela foi fundamentada em três eixos: proteção de direitos, segurança jurídica para a geração de empregos. Aquela época, a gente já conversava sobre a possibilidade de implementar no Brasil a jornada de 40 horas semanais. Eu penso que 36 horas é inviável, até porque a maioria dos países que são membros da OCDE, eles têm uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Bom, agora em relação também a essa possibilidade de escala, porque, claro, no texto estão previstas as 36 horas, mas aí também alguns parlamentares dizem que vai ser feita a adequação para que as pessoas trabalhem durante os 5 dias. Só que isso seria possível porque parece mais uma estratégia política e uma bandeira levantada para que realmente as pessoas vejam essa ação acontecer do que propriamente uma análise sobre o mercado todo e quais os impactos que vão ser gerados diante dessa medida.
É, veja que quem nunca teve uma carteira de trabalho assinada ou nunca assinou a carteira de trabalho para ninguém, eu penso que não tem a legitimidade para propor a jornada de trabalho. Nós precisamos construir um consenso entre o trabalhador e o empregador. Porque você não pode pensar o Brasil como gerador de emprego somente os grandes grupos econômicos. Hoje, dos empregos formais do Brasil, mais de 85% dos empregos são assegurados por micro e pequena empresa. É o microempresário que paga aluguel, o filho dele estuda numa escola pública, e o cara está ali assegurando ali o seu negócio ali para garantir 5, 6 empregos. Então, essa equação ela não pode ser motivada por viés político, pensando na próxima eleição. Nós precisamos implementar medidas responsáveis na próxima geração, porque aqueles que defendem o dito desenvolvimento social precisa ter a consciência de que desenvolvimento social não existe sem desenvolvimento econômico. E as bases para que o desenvolvimento econômico ele possa apresentar resultados crescentes e efetivos dependem muito da segurança jurídica, de um ambiente de negócio seguro. Então, jornada de 36 horas semanais, se você fizer uma pesquisa aí, mais de 40 milhões de trabalhadores formais no Brasil, eles pensam que não há necessidade disso. Agora, 40 horas semanais, eu penso que seja uma equação adequada que pode organizar o cumprimento da jornada aí de 8 horas diárias, 5 dias por semana, sem problema. Numa hipótese de sábado, aí através dos acordos coletivos do trabalho, aí pode haver um incentivo até mesmo através do pagamento de horas extras.
Caso isso passe, o impacto maior ficaria com quem? O consumidor, o empresário ou o próprio trabalhador, né? Porque a gente pode ter uma diluição, por exemplo, do salário, o consumidor ver seu produto aí é mais caro, o empresário ter que contratar mais, mas pagar menos. Qual seria o impacto negativo nesse caso?
Não existe almoço grátis, sempre alguém vai ter que pagar a conta. E no final da corda, quem paga a conta é o próprio trabalhador. Porque muitos negócios, eles serão, com a jornada de 36 horas semanais, muitos negócios serão inviabilizados. Isso vai aumentar o próprio custo da produção, com impacto final no produto ou nos serviços. Quando você for tratar dessas coisas na relação de trabalho,